Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. Hoje, no programa, recebemos o jornalista, editor e escritor Flávio Ilha. Ele vem ao nosso programa para conversarmos sobre o seu novo livro, Longe Daqui, Aqui Mesmo, que está saindo pela editora Diadorim. Boa tarde, Flávio.
Boa tarde, Pedro. Prazer estar aqui falando contigo.
Flávio, queria que tu começasse apresentando para os nossos ouvintes esse teu livro, né? Essa tua investida literária independente, agora eu digo, com um livro só teu, né?
Na verdade, não é um novo livro, não é meu novo livro, é meu primeiro livro individual, é meu primeiro livro, né? Eu já participei de outras coletâneas literárias aí desde os anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, tenho participado de algumas coletâneas, tenho escrito regularmente, já publiquei alguma coisa em revistas literárias, tá? Mas uma reunião de contos, né, um conjunto de contos dentro de um determinado projeto é a primeira vez que eu lanço alguma coisa assim no mercado. É um livro de contos, são contos pequenos, ilustrados pelo João Salazar, que foram produzidos no âmbito da última oficina literária que o João Gilberto Noll fez na Aldeia, ali no Espaço Cultural Aldeia, em 2016. Depois a oficina de 2017 ele começou e não terminou, né? Foi
justamente no período
em que ele morreu de forma surpreendente, né? Não tinha nenhuma expectativa de que isso pudesse acontecer, assim, uma coisa lamentável, mas enfim, morreu no meio da oficina, né? E esses contos foram produzidos no âmbito dessa oficina. Então, são contos curtos, contos pequenos, né? Feitos para que sejam lidos em grupo, no grande grupo da oficina. Então, por isso que eles não podem ser contos muito longos, porque eles têm uma dinâmica que tem que ser cumprida dentro do programa da oficina. São contos curtos, são 8 contos que foram produzidos nesses 8 encontros semanais que nós tivemos em 2016. E são contos que foram trabalhados, muito pouco trabalhados, depois da oficina, né? Ou seja, eu não editei os contos, eu não reescrevi, eu não aumentei, não diminuí, não fiz grandes alterações nesses contos. Eles estão muito próximos, com exceção de alguns ajustezinhos finos, alguma coisa assim, mas eles estão muito próximos do que foram realmente lidos pelos colegas na oportunidade da oficina. Por que eu resolvi publicar esse livro? Pode parecer uma vaidade, alguma coisa assim. Puxa vida, o cara está fazendo uma oficina e acha que as pessoas têm que ler o que ele produziu nessa oficina. Tem um pouco de não diria vaidade, mas tem um pouco de autovalorização, né, na edição desse trabalho, mas também, principalmente, é uma homenagem ao Noll, né? É um escritor que sempre me acompanhou ao longo da minha trajetória. Assim, eu escrevo desde muito novo, desde adolescente. Um dos primeiros autores que eu realmente li, mergulhei na literatura dele foi o Noll, a partir do final, do começo dos anos 80, ali, 1980, 1982, né, com A Fúria do Corpo, 1980 com O Cego e a Dançarina, o livro premiado de contos dele. Desde ali eu acompanho ele, acabei me tornando amigo dele no final da vida dele, acabamos nos cruzando. Então é mais do que uma autovalorização. Também existe, evidentemente, eu considero os contos bons, por isso que eu apresento eles aos leitores. É também uma homenagem ao Noll, como professor, como escritor, como oficineiro e como um artista, um dos mais importantes artistas do Rio Grande do Sul, que, como sempre aqui, não teve a valorização devida em vida e provavelmente não vai ter também depois que morreu.
Bom, Flávio, e qual que é a influência do Noel aí nesses contos, sabendo que é, a oficina era dele e tem essa homenagem, inclusive, né?
Eu tenho muita influência dele, sim, né? Aquele fluxo de linguagem que ele usa, né? Personagens, não vou dizer torturados, mas personagens com uma carga de vida bem pesada, né? Personagens que são diferentes do senso comum, personagens emblemáticos ou personagens que representam, que significam alguma coisa mais do que necessariamente eles são na vida ficcional, né? Nesse universo ficcional que a gente cria. O estilo de frases longas, frases com uma pontuação um pouco incomum, né? Orações que se emendam e que partem de um lugar e vão parar em outro, completamente inusitado, fluxo de consciência. Então, assim, tem muita influência, sim, eu não nego isso. Fui muito influenciado pelo Noel, principalmente na oficina, né? Apesar de que na oficina ele não tinha ele não mantinha uma postura de professor, ele não dizia o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. Era mais um exercício de leitura, de contraponto entre o que o escritor apresenta e o que os leitores, colegas que estão fazendo a oficina também recebem, né? Leem, né? Uma teoria da recepção, digamos assim, né? Comentários sobre isso e, enfim, influência dessas leituras para o próximo conto que vai ser feito para o encontro seguinte. Então, assim, ele não tinha uma postura de corrigir contos ou de sugerir mudanças ou de dizer que uma coisa não estava bem colocada e que poderia ser diferente. Ele não tem nunca teve essa postura professoral, essa postura de mestre, né? Ele sempre deixou o trabalho de criação fluir, que é, eu imagino, o que deva ser feito mesmo, né? O trabalho de criação tem que fluir, tem que se manifestar independentemente da vontade do escritor, da vontade de um abstrato leitor que vai receber esse conto, né? Então, respondendo à pergunta, tem sim muita influência. Quem conhece um pouco da obra do Noel tal vai reconhecer muita influência, sim, não, com certeza.
Flávio, e falando um pouco sobre essa questão das oficinas que hoje se proliferam, né, em Porto Alegre, que importância que tu vê para esse tipo de atividade para os escritores e para esse mercado? Tu que é editor também, tu consegue notar que existe uma elevação na qualidade conforme existe esse tipo de atividade acontecendo?
Com certeza, eu acho que sim. Eu acho que os escritores, e eu faço parte dessa trupe de escritores e posso fazer essa autocrítica, né? Escritores são muito arrogantes às vezes, né? Acham que dominam um instrumental e uma linguagem e um universo ficcional que está além da maioria das pessoas e das pessoas comuns. Então eles acham que são... Nós achamos que somos meio iluminados, né? Temos um dom assim meio divino, alguma coisa dessa ordem, né? E que não precisamos aprender, que não precisamos melhorar, que não precisamos treinar, que não precisamos suar para fazer um texto valer a pena, né? E as oficinas acho que meio que desmontam um pouco esse argumento, assim, né? Porque a gente precisa aprender a escrever, a gente precisa... melhorar os textos que faz de uma primeira vez, a gente precisa suar muito para que esse texto seja legível, e muitas vezes a gente sua e o texto não funciona e tu tem que descartar esse texto, né? O que é lamentável, assim, né? Imagina um costureiro de alta costura, é uma comparação esdrúxula, mas é uma comparação didática, talvez um costureiro de alta costura planejar e gastar todo o tempo e todo o cabedal e todo o investimento que ele tem para fazer uma peça, e aquela peça não funciona, não sai do jeito que ele quer, ele tem que descartar, né? Então, assim, não se recicla um conto mal escrito, não se recicla um romance mal escrito. Quando se tenta fazer isso, geralmente o resultado é constrangedor, né? Então, assim, as oficinas eu acho que ajudam a gente entender que, sim, escrever é um ato solitário, mas é um ato de crítica e autocrítica e melhoramento sempre, e busca da melhor forma, ajuda de outros leitores que podem dar opiniões e que podem construir, não construir juntos um texto, porque o texto é absolutamente particular e individual, mas construir junto determinadas soluções dramáticas, soluções técnicas para uma narrativa. Então, acho que elas são muito importantes e acho que melhoraram e melhoram e continuam melhorando muito o nível dos nossos autores, né? Haja vista a quantidade de novos escritores e de velhos escritores que foram formados em oficinas, né? Assis Brasil, da Cíntia Moscovici, da Leia Massina, do próprio João Gilberto Noll, agora o Daniel Galera, que é produto dessas oficinas, também está começando a dar suas oficinas de romance. É uma coisa que acho que é vital para o fomento de novos autores, né? Claro que um mercado editorial que acolha esses autores que estão surgindo e tal também é importante. É uma coisa que a gente não conseguiu desenvolver.
Queria saber isso também de ti. Como que tu vê o atual momento desse mercado literário? Principalmente o local, né? Que tu convive com muita intimidade.
O mercado é muito restrito, né? A gente tem um problema sério com a distribuição dos livros, né? Hoje em dia, a questão industrial não é mais um empecilho, né? Tu faz livros com pequenas tiragens a baixo custo, né? Então, coisa que há 10 anos tu não fazia, né? Tu tinha que apostar em tiragens grandes, acima de 1.000 exemplares, para que esse custo unitário do livro não fosse um custo fora do mercado, não fosse um custo anticomercial, né? Hoje em dia, tu consegue fazer tiragens de 200 livros, de 150 livros, que é um projeto mais sustentável, com um preço absolutamente competitivo. O grande problema é distribuir, né, livrarias, e as livrarias independentes que a gente tem aí fazem um papel muito importante nesse aspecto, né, porque elas lidam direto com os editores. A gente tenta não depender da mediação de uma distribuidora, que geralmente é uma empresa grande, que trabalha com várias editoras, que trabalha com várias livrarias no Brasil inteiro, e que não vai atender uma editora pequena e uma livraria pequena como deveria atender, como atende as grandes, né? Então, deixa o teu livro um pouco de lado e tal. Então, assim, essa relação direta das livrarias independentes com as editoras independentes é uma alternativa de mercado que a gente tem tido. Mas o grande desafio realmente é ampliar o público leitor, porque o celular é uma competição terrível, desigual, né? A televisão, a gente teve a competição da televisão nos anos 80, sobrevivemos à televisão, sobrevivemos ao canal aberto, mas ao celular é muito difícil sobreviver, sim, porque as pessoas passam muito tempo ali, as pessoas se informam por ali, né? Utilizam para lazer, utilizam para se manifestar, e acaba deixando uma atividade como a leitura, que é uma atividade longa, né, desgastante, porque tem que passar 2-3 horas sentado numa poltrona, num sofá, num determinado lugar, parado, lendo um livro, não te relacionando com ninguém, não interagindo com ninguém, a não ser com o livro, com a literatura, com aquela ficção que tu está recebendo. É um hábito cada vez mais difícil de desenvolver nas pessoas, principalmente nos jovens. Tá? Então, acho que o grande desafio das editoras não é novos autores, não é a questão industrial, a questão da distribuição é um desafio, mas eu acho que as pequenas livrarias ajudam a romper com isso, mas o grande desafio é conquistar novos leitores, né? Preservar os antigos e conquistar novos leitores mesmo, né? Que se disponham a ir numa livraria ou entrar num site, pagar 30, 35 reais por um livro e ler esse livro. Porque muita gente também compra o livro e não lê o livro.
Tem isso também.
Tem isso.
Flávio, voltando um pouco aos contos do Longe Daqui Aqui Mesmo, o conto é um tipo de narrativa que é complexa, né? E o próprio Noll nos serve de exemplo quando ele tem aquele livro que dos mínimos múltiplos comuns, que eram mini quantos extremamente duros e complexos de serem absorvidos. Qual que é o grande desafio de tu escrever uma narrativa desse tamanho, ou a vantagem, né? Pelo tamanho, digamos assim.
A questão do conto e do romance ou da novela é uma questão que envolve a literatura desde os primórdios dela, né? Assim, os primeiros romances lá no século XVI, né? 1500 e alguma coisa, né? Os primeiros romances ocidentais, pelo menos os primeiros romances ocidentais, né? Dom Quixote, né? Dom Quixote de Cervantes, né, que é tá considerado um dos primeiros romances, ele sempre surgiu como pequenas narrativas quase orais que foram recolhidas e que num conjunto de pequenas narrativas quase independentes entre si, formaram uma estrutura e a partir de um determinado momento começaram a formar uma estrutura de um produto mais, não gosto de falar em produto, mas de uma narrativa mais longa, encadeada com outras narrativas mais curtas, com outros universos, com outros focos, e deu origem ao que modernamente se chama romance, né?
Uhum.
Esse painel monumental de vários personagens que se relacionam entre si, que se cruzam, alguns se cruzam com mais regularidade, outros são mais periféricos dentro da trama, mas também existem. Então, assim, tudo isso são fragmentos que surgiram de narrativas orais, que surgiram de pequenas histórias que foram crescendo até dar origem a esse romance, a essa estrutura do romance, né? Mais ou menos, grosso modo, né? Mais ou menos foi isso que aconteceu. Mas isso sempre movimentou os autores, né? A narrativa tem que ser curta, tem que ser mais longa. Qual é o poder que tem uma narrativa mais curta sobre o leitor? E eu acho que muitos autores, e eu me incluo entre esses autores, assim, não têm uma vocação ou não têm uma disposição de organizar esses contos em forma de uma narrativa mais longa. Uhum. Eu sempre me detive, eu sempre me satisfiz, sempre me satisfiz com as narrativas curtas. Talvez por envolver em uma situação mais focada, talvez por ter um poder de ter um discurso mais objetivo e mais direto. Né? Acho que a comunicação da narrativa curta, da short story, o poder dela é ter esse foco mais concentrado, né, e de ter um poder mais efetivo de comunicação do que fazer uma narrativa longa e ter vários focos de ação, né? Então, assim, é mais difícil de escrever, assim, eu não sei se é mais difícil de escrever. Alguns autores dizem que é mais difícil de escrever uma narrativa curta do que uma narrativa longa. Escrever é difícil em qualquer circunstância. Escrever é difícil para uma narrativa longa, para uma narrativa curta, para um mini conto. Deixar um mini conto redondinho, né, com poucas palavras, é muito difícil. Isso sempre é difícil, né? O que eu acho que fica dessa questão é... temos hoje... acho que a literatura tem a tarefa ou a missão de ser o mais objetiva possível diante desse cenário que a gente tem de perda de leitores, né, de outros instrumentos de comunicação e de entretenimento que o potencial leitor tem diante de si, né? Falo especificamente de celulares, né? Uhum. De tablets, de outras formas de lazer. E eu acho que apostar nessa objetividade da literatura, nessa concisão e nessa forma de comunicar direta e de forma poderosa, eu acho que vale a pena. É, acho que é uma estratégia que pode ser adotada. Eu não adoto como estratégia, eu escolhi o conto, escolho o conto porque, para mim, é a forma que eu me sinto bem. Né? Mas eu acho que ela pode ter essa função estratégica também. Né? Uhum. Apesar do mercado editorial, das editoras, né, considerarem o conto como uma, como uma coisa menor, assim, né? Uma narrativa que não chama muita atenção e que provavelmente não vai mobilizar os leitores. Então, enfim, eu não teria que ter uma outra explicação para esse fenômeno das editoras, né?
Flávio, os teus contos têm temas diversos, né? Dentre os quais a gente poderia citar temas como sexo e religião e questões que...
São as questões do homem, né?
Questões do homem, mas e que a literatura ainda consegue manter uma liberdade sobre esse tratamento, né? Existe algum tipo de cuidado ou algum tipo específico de ponto de vista usado quando se aborda esse tipo de questão? Ou isso, ainda que hoje sejam questões tão delicadas, né, não sofrem influência? A hora da criação é a hora da criação.
Eu acho que depende muito do autor isso, né? Nós temos autores que são absolutamente livres. Os autores são absolutamente livres para criarem, para dizerem, para se manifestarem da maneira que desejarem, né? diante das questões humanas, diante das questões da vida, né? Mas é claro que a gente tem que levar em consideração que nós queremos ser lidos, né? O nosso objetivo é comunicar alguma coisa, ser lido, transmitir algum conceito, transmitir alguma verdade, transmitir alguma mensagem, né? Entre aspas. E se tu usar uma forma absolutamente agressiva ou se tu usar uma forma absolutamente desrespeitosa, ou se usar uma forma absolutamente sem um conteúdo que seja um conteúdo diante de um paradigma artístico, digamos assim, tu vai estar dificultando essa comunicação. Tu vai estar dificultando esse objetivo de chegar num leitor e transmitir algum conhecimento, alguma verdade, alguma coisa que te interesse, né? Então, eu acho que tem que ponderar, evidentemente, com relação a esses valores que estão sendo transmitidos via literatura. A literatura, como toda arte, tem que ser totalmente livre. E o leitor e o receptor dessa arte também, por outro lado, tem que ser totalmente livre para considerar ruim uma obra de arte que não lhe agrade. Por mais boas intenções que tenha o autor, ou o artista plástico, ou o escultor, ou o escritor, ou o cineasta, por melhores intenções que ele tenha, muitas vezes ele não faz uma obra de arte boa e o público consumidor dessa arte, o espectador, o leitor, tem todo o direito de rejeitá-la e dizer que ela não atende a determinados preceitos que são importantes. E entre esses preceitos pode estar também respeito com as religiões alheias, com as ideias alheias, com os comportamentos humanos alheios de outras pessoas que podem se sentir agredidas. Então, eu acho que ponderação, nesse caso, sempre é bom, apesar de a arte ser uma forma de expressão totalmente livre e sem nenhuma barreira moral ou legal para impedi-la de falar sobre determinados temas, né? E de determinadas formas.
Sim. Dentro dos teus contos, a gente pode encontrar vários tipos de assuntos, né? Eu falei de temas amplos agora, como sexo, religião, mas a gente pode notar questões como responsabilidade, culpa, e tantos outros, né? Que são sentimentos profundos, humanos, assim. Esses são as temáticas, as coisas que te instigam na hora de escrever?
Eu acho que sim, né? Tem muita, assim, tem alguns ramos, assim, de literários que debatem esse tipo de coisa, né? Literatura pode ser reflexão, pode ser entretenimento, deve ser reflexão, deve ser filosofia, deve ser entretenimento, deve ser lazer, deve ser apenas diversão. É uma discussão que eu acho que nós temos espaço para todas as literaturas, para todos os tipos de expressão literária, assim, né? Desde a falando de literatura especificamente, uhum. não falando de outros formatos de arte, né, mas falando de literatura, desde literatura de folhetim mesmo, né, de aventura, uhum. de diversão, de entretenimento, o que é absolutamente legítimo, né? não tem nenhuma crítica a isso, até uma literatura mais reflexiva, mais filosófica e tal. Eu me interessam as coisas humanas, né? Me interessam os sentimentos humanos mais profundos, me interessa a luta do homem contra determinados mitos, como Deus, como a morte, como o amor, como o sexo, né? Me interessam esses temas mais cabais, assim, da humanidade, né? Desde sempre. Mas isso não quer dizer que eu vá transformar a discussão, a narrativa desses temas em algo hermético, fechado, uhum, ou exatamente. Teórico, né? Eu sei que eu estou fazendo literatura e que eu preciso contar uma história, e que essa história precisa ser uma história bem contada. Antes de tudo, antes de ser uma discussão filosófica sobre os destinos da humanidade, a literatura é narrativa. A literatura é contar uma história. E contar bem uma história, né? Boa literatura conta bem uma história. Uma boa história.
E Flávio, além dessas temáticas, isso era uma coisa que eu ia chamar atenção, e tu falou, né, que as histórias não são só os temas, né? São principalmente as imagens. E nesses teus contos, principalmente, como são contos curtos, assim, tem imagens muito fortes, bem impactantes, assim, bem marcantes, né? E tu é um jornalista bem experiente, assim. Tu consegue encontrar uma ligação entre a tua vida de comunicador com a tua produção ficcional?
É uma boa pergunta, e eu acho que sim. Eu acho que tem relação, sim. Eu não poderia negar essa relação. A minha vida profissional sempre foi no jornalismo, e o jornalismo também, de certa forma, é contar boas histórias, né? O jornalismo que eu pratico, pelo menos, né? Que eu pratiquei ao longo de 30 anos, 30 e alguns anos, e continuo praticando, é um jornalismo de contar boas histórias, de narrar boas histórias, e narrar bem boas histórias, né? Então, acho que essa relação, essa conexão, sim. É, só que, evidentemente, que como jornalista eu não invento histórias, né?
Sim,
então,
exatamente.
Eu narro fatos, narro coisas que realmente acontecem, né? Como escritor, ficcionista, eu invento histórias, invento personagens.
Mas essa questão das situações. Imagens chama atenção.
Eu acho que sim, mas eu acho que tem uma conexão, sim. Eu acho que o jornalismo mais contemporâneo, mais moderno, é um jornalismo que valoriza essa narrativa, né? Tanto em... Eu fui editor, por exemplo, da revista Aplauso durante alguns anos, né? Da finada revista Aplauso, que era uma importante revista de cultura aqui do Rio Grande do Sul. E eu me lembro que a gente tinha essa discussão, assim, né? Eu fazia grandes reportagens lá, como editor eu também fazia grandes reportagens, narrava grandes histórias, e muitas vezes eu usava o recurso da primeira pessoa para narrar, o que é um recurso absolutamente polêmico dentro do jornalismo. Como assim ele está usando a primeira pessoa? Ele, o repórter, está dentro da matéria? É uma forma também do jornalismo narrar boas histórias sem se desviar do foco informativo que ele deve ter. Então, assim, essas discussões sempre me motivaram, sempre me deixaram bem à vontade para experimentar coisas. E eu acho que no jornalismo, o jornalismo vivo de hoje, tem que experimentar essas coisas, tem que narrar de formas diferentes, tem que usar recursos de outras áreas para se tornar melhor do que ele foi até agora. E a literatura também pode se aproveitar de instrumentos de outras áreas, como a narrativa jornalística, mais uhum. direta, mais objetiva, com imagens mais fortes. Eu acho que o fato de eu ser repórter durante muitos anos me treinou também para ser um cara mais criativo, uhum. para imaginar situações ficcionais que eu talvez não imaginasse se eu não tivesse passado por vivências jornalísticas tão intensas como eu passei ao longo desses 30 anos.
Bom, Bom, muito bom. Flávio, estamos
já
acabando
passou
com
meia
nosso.
Hora?
Já passou.
Puxa vida.
Estamos acabando o nosso tempo e gostaria que tu promovesse o teu livro, onde que as pessoas podem conseguir ele?
Ele está nas, como eu já falei, das livrarias independentes, ele está nas livrarias independentes de Porto Alegre, na Bamboletras, na Circula, na Londres, na Taverna, na Ladeira Livros, várias outras que eu vou pedir perdão para os parceiros, mas que não estou lembrando agora, mas enfim, tem várias outras livrarias que pode ser achado normalmente ali nesses locais, né? E também no site da Diadorim Editora, né? Que é o www.diadorimeditora.com.br. Pode ser comprado online, frete grátis para todo o Brasil e para Porto Alegre, evidentemente. O que já é uma vantagem também, porque a pessoa pode receber em casa. Se não quiser ir nas livrarias, se não conhecer as livrarias, ela pode fazer dois cliquezinhos, comprar o livro pela internet e receber em casa com frete grátis, o mesmo preço que ela pagaria na livraria. Então, tem bastante facilidade, bastante opção para comprar o livro. E principalmente depois que comprar, ler o livro e dar alguma opinião no Facebook, nas redes sociais, aí, porque é bem importante o escritor ter esse feedback aí do que o livro causa nas pessoas.
Então tá certo, muito obrigado.
Obrigado, Pedro. Obrigado por ter me recebido aqui pelo convite.
Hoje no Folhetim recebemos o jornalista, editor e escritor Flávio William. Ele está lançando o livro Longe Daqui, Aqui Mesmo, que está saindo pela editora Diadorim. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim. O espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.